Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. Agora é a vez da prévia de Roland Garros. As chaves foram sorteadas nessa quinta-feira e o torneio começa já no domingo. E aqui eu digo para vocês quem eu acho que se deu bem no sorteio. E na chave masculina, acho que me parece que ficou muito claro que o campeão do sorteio foi Rafael Nadal. E bora colocar esse campeão entre aspas, porque eu tô falando só do sorteio, embora a gente saiba que muitas vezes o sorteio ajuda bastante um ou outro tenista. Mas isso também é muito relativo, né? Às vezes alguém tem uma chave duríssima no dia do sorteio, os outros vão caindo na primeira semana e o que parecia um caminho complicado acaba virando aquela mamatinha, né? Mas ok, eu disse que Nadal foi quem se deu bem nesse torneio, mas por quê? Antes de mais nada, porque o Dominic Thiem, cabeça 4, caiu do outro lado da chave. Os três grandes nomes do Saibro há alguns anos já são Nadal, Djokovic e Thiem. E se o Thiem, que foi campeão em Barcelona e perdeu um jogo duro para o Djokovic em Madrid, ficou do outro lado da chave, é uma vantagem inegável para o Nadal. É uma preocupação a menos antes da final, e é um cara que venceu 2 dos últimos 4 jogos contra o Nadal, no Saibro venceu 3 dos últimos 6, não é pouca coisa, ele é uma séria ameaça esse ano. Agora, além disso, Nadal obviamente escapou de alguns possíveis espinhos no começo do torneio. Né, ele estreia contra um qualifier, pega outro qualifier na segunda rodada, e isso vai dar para ele, ou pelo menos deve dar para ele, alguns dias para ajustar o jogo, fazer aquela sintonia fina que eu sempre falo, que todo grande tenista precisa para chegar voando na segunda semana de um slam, que é o que importa no fim das contas. E tinha um monte de casca de banana nessa chave. Tinha não? Tem, né? Eles estão soltos por aí, sem serem cabeça de chave. Então tem caras como Nick Kyrgios, Philipp Kohlschreiber, o perigoso Kohlschreiber, Pablo Cuevas, Nicolas Jarry, Christian Garin, Grigor Dimitrov, Jovinko Tsonga, Richard Gasquet, Benoit Paire. Todo esse povo não é cabeça de chave, tá solto aí. E tem gente boa, né? Nenhum desses caras caiu perto do Nadal nas primeiras rodadas. Não que eu ache que o Nadal perderia para algum deles hoje, no Saibro, em Roland Garros, jogando 5 sets. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que faz do Nadal um cara mais forte do que o normal em Roland Garros. Mas é diferente fazer um jogo assim, né, nas primeiras rodadas. O favorito, no caso do Nadal, mas podia ser Djokovic, Federer, enfim, qualquer outro, ele tem menos tranquilidade para trabalhar os golpes, fazer algumas experiências, arriscar um pouco mais. Nadal caiu numa chave em que ele pode pegar o Nishikori nas quartas e o Federer ou o Tsitsipas na semi. E isso, dadas as possibilidades do sorteio, é muito bom. A gente tem o Tsitsipas que o Nadal, abre aspas, colocou em seu devido lugar, fecha aspas, em Roma. E o Federer, que a gente ainda não viu jogando melhor de 5 no Saibro, é obviamente um nome perigosíssimo, mas tudo que a gente viu até agora leva a crer que o Thiem seria um cara mais perigoso para encontrar numa semifinal de 5-7 no Saibro. Aproveitando o gancho do Federer, ele está num quadrante que também não é dos piores. Ele estreia contra o Sonego, pode pegar o Jarzyli na segunda rodada, depois o Berrettini e nas oitavas o Cecchinato, ou o Schwartzman. Eu acho que seria uma zebra bastante grande o Federer perder antes das quartas. E aí sim viria o Tsitsipas, que é um jogo mais complicado. Mas que também, né, se o Federer ganhar, ninguém vai dizer que é zebra, pelo amor de Deus. Ou quem sabe o Wawrinka, que é o cabeça 24, ele pode pegar o Tsitsipas nas oitavas, e aí ele pegaria o Federer lá na frente. Mas aí eu acho que o Stan vai precisar mostrar um pouquinho mais consistência do que ele vem mostrando. Ele pode pegar o Garin na segunda rodada, ou o Tillit ou o Dimitrov na terceira. Tá bem ruim a posição dele nessa chave aí. Dá pra avançar? Dá, mas não vai ser fácil. Mas vamos para a metade de cima, porque as coisas estão interessantes lá, né? Número 1 do mundo, Novak Djokovic, campeão dos últimos 3 slams. Tenta completar mais um chamado Djoko Slam, são os 4 slams seguidos, né? Ele fez isso em 2015 e 2016, fechando os 4 em Roland Garros. E tem essa chance de novo agora. Ele estreia contra o Hurkacz, pega o Querrey ou um Quali na segunda rodada, Simon Munar ou um Qualify na terceira. E nas oitavas, como sempre, nas oitavas a coisa pode começar a engrossar, porque ali tem o Chorich e o Shapovalov. Duvido que o Shapovalov vá tão longe, ele não tem feito grandes coisas no Saibro, né? O Tillich também não, aliás. Não me surpreenderia se o Shapovalov perdesse do Struff já na primeira rodada. E nas quartas, o Djokovic enfrentaria alguém que vem de um quadrante que tem o Fonini, o Bautista Agut, o Lajovic e o Zverev. Tirando um Fonini muito inspirado, o que é difícil de ver em 5 sets, também não imagino o Djokovic perdendo aí não, viu? Sendo sincero, eu nem acho o caminho dele ruim. Eu digo que ele não tá tão bom quanto o Nadal, até porque tem o perigo de uma semifinal com o Dominic Thiem, né? Mas aí é que a gente vai ver, porque a chave do time é que tá quente, dá uma olhada. Ele estreia contra o Tommy Paul, ok, depois pega um Qualy ou o Bublik, ok, mas já pode pegar o Pablo Cuevas na terceira rodada. E o Pablo Cuevas no Cyprus é sempre chato. O Thiem também pode pegar o Verdasco ou o Monfils nas oitavas. E o Verdasco foi quem eliminou o Thiem em Roma, né, 7-5 no terceiro. E esse head-to-head, aliás, é bem curioso, porque é 4-0 pro Verdasco sobre o Thiem. Não sei quantos de vocês lembram, mas no Rio Open do ano passado, 2018, a quadra estava úmida, o Thiem não conseguiu usar aquele spin alto que empurra o adversário para trás, e o Verdasco massacrou ele, foi 6-4, 6-0, uma atuação dominante. Então, o Thiem, aliás, tem essa característica que é parecida com a do Nadal, de se dar muito bem quando está um pouquinho mais quente e quadra seca. É diferente de quadra rápida, às vezes as pessoas fazem essa confusão. Não é que o Nadal e o Thiem joguem melhor em quadra rápida ou joguem menos mal em quadra mais lenta. Explicando assim, da maneira mais simples possível, os dois botam muito spin na bola e esse spin é o que empurra o adversário para trás e dificulta o ataque. Só que esse spin funciona bem quando o dia está ensolarado e a quadra está mais seca, porque a bola vai quicar e vai subir mais. Se a quadra estiver úmida e subir menos, esses caras têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Você pode lembrar assim, jogos famosos que o Nadal teve dificuldade no Saibro, um jogo contra o Schwartzman em Roland Garros ano passado, que começou com a quadra bem úmida, choveu, parou, quando continuou a quadra estava um pouquinho, né, menos úmida e o Nadal virou o jogo. Teve uma final em Roma contra o Zverev, que enquanto estava ali pingando, o Nadal estava tendo uma dificuldade enorme, o jogo parou, quando voltou o Nadal engrenou as coisas ali. Teve uma final de Roland Garros contra o Djokovic, que o jogo se desenrolou por muito tempo com chuva, uma chuva fininha, e o Djokovic estava, né, entrando na partida ali, o Nadal abriu na frente, o Djokovic vinha, entrando, complicando a partida, ameaçava levar para um quinto set, mas aí o jogo parou, recomeçou no outro dia com outra quadra e o Nadal fechou a partida. Então, historicamente, ele e o Thiem têm essa dificuldade. E dificuldade talvez seja até um pouquinho exagero mesmo, mas assim, não é a condição perfeita para eles, né, jogar com o Saibro úmido. Então, tem isso. Se tá quente, se a quadra tá seca, os dois se dão muito melhor. Tudo bem que Roland Garros, eu tava falando do head-to-head do Thiem com o Verdasco, e tudo bem que Roland Garros eles lançam 5 sets, mas pro Thiem vencer a primeira, pra qualquer um, né, não só pro Thiem, vencer a primeira partida contra um cara que já te ganhou 4 vezes, não é tão simples assim. Mas ok, vamos imaginar que o Thiem pode avançar aí, e aí ele pode encontrar o Del Potro nas quartas. E a chave do Del Potro nem tá tão difícil assim, então é bem possível que ele chegue até lá. E a gente já viu em Roma que o argentino tá bem, né? Teve ali 2 match points para tirar o Djokovic. Se o corpo dele aguentar, e tudo bem, isso aí é um grande se, perigo ele chegar no Thiem nas quartas e não sei não o que pode acontecer, viu? Então é isso, acho que sobre o sorteio da chave masculina. Hoje o Nadal é o favorito das casas de apostas, acho que ficou um pouco mais favorito por causa do sorteio. Mas muita coisa pode acontecer nessas 2 semanas, a chave do Djokovic não é tão ruim assim. Existe uma expectativa bem grande por uma final entre os dois. Eu não coloco minha mão no fogo para botar um favorito nesse jogo, mesmo com o histórico do Nadal e Roland Garros sendo o que é. Tem muita variação, tem os aspectos climáticos que eu já falei. Se tiver sol e seco é bom para o Nadal, nublado é muito melhor para o Djokovic. Mas bora deixar para comentar isso lá perto, se acontecer, né? E a chave feminina, hein? O tênis feminino, assim, tem muita gente que diz que o nível é inferior ao do masculino, e eu até concordo com isso. Eu acho que tem menos variação no feminino, eu acho que
as tenistas são menos consistentes do que o grupinho da elite, do masculino. Não estou falando de modo geral, mas a elite, assim, você tem o Federer, Nadal, Djokovic, e quando tinha o Murray, eram quatro caras que tinham uma consistência muito maior que o resto, coisa que não tinha na WTA. A WTA tinha basicamente a Serena, que atropelava todo mundo quando ela estava bem. Mas a WTA tem um equilíbrio. E tem uma coisa muito interessante do tênis feminino hoje, que é você olhar para uma chave de slam e ver muito jogo legal já na primeira rodada. Isso acontece porque o nível é mais parelho, porque é menor de 3, com mais chance de zebra, porque tem algumas rivalidades interessantes, porque a briga pelo número 1 é mais intensa. Enfim, tem bastante coisa interessante no tênis feminino de hoje. E essa chave de Roland Garros deixa isso bem claro quando você olha ela logo no comecinho, na parte de cima, e vê o Ostapenko contra a Zarenka. Duas campeãs de slam se enfrentando na primeira rodada, e quem ganhar daí pega Naomi Osaka, que é a cabeça 1 e número 1 do mundo, ganhou os últimos dois slams. E quem passar daí pode pegar a Serena já nas quartas de final. E a Serena, aliás, pode pegar a Bianca Andreescu, campeã de Indian Wells, na terceira rodada. Então, deu para entender o quanto esse torneio feminino pode ser interessante, e estou falando desse torneio especificamente, dando exemplo da chave, mas isso acontece em vários torneios. Então, e isso é só o primeiro quarto da chave de Roland Garros. Eu acho que quem se deu bem mesmo nesse torneio foi a Simona Halep. Ela pega a Tomljanovic na estreia, depois a Paquet ou a Linette. Terceira rodada pode ser contra a Tsurenko, oitavas contra a Qiang Wang ou a Daria Kazatkina, que não tem feito muita coisa recentemente. Além disso, o cruzamento de quartos da Halep seria contra alguém do quadrante da Kvitova e da Sabalenka. A Kvitova jogou em Roma, abandonou com dores na panturrilha esquerda, então é sempre um mistério, né? A Kvitova tem esse problema histórico de lesões. A Sabalenka não fez nada nos principais torneios de saibro na Europa, ela tomou a primeira rodada em Roma e Madrid. Tá na semi em Estrasburgo agora essa semana, mas um torneio mais fraco. Fez segunda rodada em Charleston. Então, olhando isso tudo, é um caminho bem interessante para a Halep até as semifinais. Na chave de baixo, a Kiki Bertens, que é a cabeça 4, que está bem cotada para o torneio, né? Foi campeã em Madrid, fez uma semi em Roma, ela já não se deu tão bem. Primeiro porque ela estreia contra uma francesa, e isso em Roland Garros pode ser muito chato. O jogo é contra a Pauline Parmentier. Se ganhar, ela pode pegar a Cornet, outra francesa. E se chegar na terceira rodada, pode enfrentar a Johanna Konta, que foi justamente quem eliminou a Kiki Bertens em Roma. Foi uma zebraça, eu não apostaria que vai acontecer de novo, mas quem sabe, né? Nunca é legal para... e não é legal para Bertens. Nas oitavas aqui, quem ainda pode pegar a Bencic, a Muguruza ou a Sloane Stephens pode aparecer nas quartas de final. Ou seja, não tá fácil esse quadrante, não. Eu acho que é o pior, né, da chave inteira. E nesse quadrante ainda tem um Venus Williams contra Linus Vitolina na primeira rodada. É o que eu falei das primeiras rodadas, olha aí. E o último quadrante, cada Carolina Pliskova, número 2 do mundo, campeã de Roma, não é ruim para ela, não. Só que a Pliskova, apesar do título em Roma, ela ainda chega em Roland Garros meio que correndo por fora. Ela é lenta, não tem bolas com muito spin, não tem um jogo ideal pro saibro. Ela compensa muito das deficiências dela com uma inteligência tática rara. Ela não é de perder a cabeça também, mas isso nem sempre adianta. Precisa de uma precisão absurda com o jogo que ela tem para desequilibrar uma partida no saibro, e não é algo que dá para contar que ela vai ter todos os dias. Mas ok, esse quadrante tem a Gurgis e a Wozniacki, que pode aparecer nas oitavas para Pliskova. Nenhuma das duas vem jogando tão bem assim. Nas quartas, a maior cabeça que poderia chegar para enfrentar a tcheca seria a Kerber, que não é tão forte no saibro quanto na dura, mas tem exatamente o tipo de jogo que incomoda a Pliskova, que é regularidade, contra-ataques, boas defesas. Ou seja, ela gosta de alongar rallies, o que costuma funcionar contra a Pliskova no saibro. É isso de chave feminino. Meus palpites para o torneio não ficam muito longe do óbvio, viu? Acho que se eu fosse botar dinheiro, né, em apostas seguras, eu iria nadar no masculino e Halep no feminino. Mas são só palpites antes do torneio começar. A gente já cansou de ver eventos mudarem completamente de cara depois de um ou dois dias. Quando a bolinha amarela começa a quicar, a gente vê coisas diferentes. Alguns tenistas evoluem, ganham confiança ao longo das duas semanas. Então são cenários que mudam, e acho que esse é o grande barato de um torneio de 15 dias. Muda o clima, mudam os adversários, muda a programação, pode ter chuva, aí muda o piso. Tem expectativa, ansiedade, rivalidade, nervosismo. Tem um bocado de coisas que afetam e mudam a história de um torneio assim. E no fim das contas, acho que é por isso que a gente gosta de tênis, por isso que vale a pena tirar 15 dias para ver um torneio do começo ao fim, com todas essas variações. Eu espero que vocês se divirtam com o torneio, espero que esse podcast tenha ajudado nesse processo a esclarecer algumas coisas sobre o cenário que a gente vai ver aí nesses 15 dias. E eu volto aqui depois do Roland Garros, depois do final, falando sobre o que rolou por lá. Beleza?
Au revoir.